Nova Hora, mais um minuto. Salve, salve, estamos abrindo o apito final, futebol em debate aqui na Rádio Bandeirantes FM 94,9. Em nome de ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT. Calma, dor contra dores, só não cura dor de amor. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. Apito final que tem o Vini Barassi na mesa de áudio, a central técnica do Edson Leandro, a produção da Valentina Biazon. Comigo, Calvin Correa, Luiz Henrique Benfica, Bruno Soares, Leonardo Sonda. Galera que faz o apito final neste dia 4 de setembro de 2023. Já na abertura do programa, vamos à enquete. Galera participando desde o Atualidades Esportivas, primeira edição apresentada pelo Luiz Henrique Benfica. Valentina Biazon atualiza a pergunta aí para os nossos ouvintes. Diga lá, Valentina, tudo bem?
Olá, Daniel, tudo bem? Hoje a gente perguntou para o torcedor gremista se ele continua acreditando na chance de título no Brasileirão. E por enquanto, a gente trouxe duas opções. Sim, tem condições, impossível, foco no G4. E tá bem dividido, com 45% para sim e 55% para impossível, foco no G4. E lembrando que a nossa audiência pode seguir votando tanto no Twitter, xizinho, e também na aba comunidade ali do YouTube.
Legal, legal. Participação da galera, portanto, né, aqui no nosso apito final pela Rádio Bandeirantes FM 94,9. A pergunta é o Gabriel Borba. Daniel, quando para de chover, pelo amor de Deus, esse é o tipo de chuva que em 5 minutos eu já quero que pare. Né? Que dia horroroso, né? É um dia porco, que eu costumo dizer, um negócio impressionante. Hoje eu me senti no Holiday on Ice, eu dei uma patinada na entrada da minha casa que eu parei direto no carro.
É mesmo?
É, e fui, não me esborrachei por detalhe. E olha que ainda é piso antiderrapante, mas aí sabe como é que é, né? Com chuva fica complicado. Grande informação para a abertura do apito final. Ô, gurizada, tese, né? O Inter parece que sob pressão ele não flui da forma que no Campeonato Brasileiro flui, por exemplo, na Libertadores da América, né?
O Inter gosta de ser desafiado. Essa é a impressão que dá.
Acho que é isso aí mesmo, né?
Até eu tava conversando com uma pessoa importante dos bastidores do Inter, ela me dizia assim, olha, não é que os jogadores estejam se lixando pro Campeonato Brasileiro, mas não é a mesma régua, não é a mesma corda esticada, né? Então o pessoal tá muito ligado na Libertadores, muito motivado, e aí acaba sendo inconscientemente algo de deixar o Brasileirão um pouco de lado, mas a gente precisa remobilizar, né? É um dos objetivos, ele é um dos desafios que o Inter tá tentando, porque são 10 jogos, né, Daniel? Por mais que a gente olhe pra tabela e fale, ah, não é tão preocupante assim, são 5 jogos do Z4, 5 pontos do Z4, os caras que estão lá embaixo, eles querem cair, né, dão a impressão. 10 pontos do G6, de repente vai abrir mais vagas, então, mas o problema é que são 10 jogos sem ganhar, né? Então isso traz uma preocupação e uma pressão maior.
E eu falava aqui no apito de sexta, acho que até com o Benfica, se eu não me engano, sobre essa corda esticada, né? Que era justamente o problema que eu via no time do Inter no Campeonato Brasileiro. Que não tem como tu manter a mesma corda, o mesmo foco numa competição que não é mata-mata. Então não tem a mesma mobilização, o torcedor também não se mobiliza da mesma forma e o time acaba sendo reflexo dessa falta de mobilização. Um time mais lento, um time sem tanta pressão, um time tentando criar com mais paciência, um time menos agudo. Então isso acaba se refletindo em campo contra o Goiás. Mais uma vez, o Inter não conseguiu vencer fora de casa. Aliás, o Inter tem tido dificuldades. Eu lembro até do jogo com o próprio Eduardo Cudê em 2020. O Inter teve um jogador a mais durante todo o jogo. Teve um cara do Goiás expulso nos primeiros minutos. E o Inter bateu o jogo inteiro e não conseguiu fazer. Então, de fato, acho que essa corda esticada da Libertadores, ela não vai se repetir no Campeonato Brasileiro. Agora o Coudet precisa achar uma solução. Não é só na corda esticada que esse time tem que render, e não precisa nem render muito, né, para ganhar do Goiás, vamos lá. Inter, fazendo uma partida média para ruim, poderia ter vencido tranquilamente o Goiás.
Que eu, mais em determinado chama... momento, eu achei que o Inter ia ganhar o jogo, tendo ali o controle da bola e tal, movimentando, circulando, mas
só,
depois...
Só que o que mais se destacou, ao meu ver, foi que as principais chances que teve o Inter na partida foram criadas pelo zagueiro Lucas Rauter.
Ah, que horror, né?
O Inter, assim, na troca de passes com movimentação, não criou nada. Aí foi duas espanadas do Lucas Rauter, um erro de domínio e uma rosca para trás, que criaram as melhores chances para o Ener Valencia. Então, é um Inter que, apesar de ter essa postura ofensiva, mais tempo com a posse de bola, pouco conseguiu realmente furar a defesa do Goiás, a não ser nas falhas desse zagueiro. E o Goiás, muito limitado, né? O Rocher, dessa vez, até pouco precisou trabalhar. O João Magno, aquele centroavante grandalhão, né? 1,95m, mas com a bola no pé estava com uma certa dificuldade, né? Então, isso pelo menos ele conseguiu, até mesmo com toda a estatura, perder a cabeça para o Hugo Malo.
Esse é aquele jogador que, claro, eu vou fazer a título de deboche, não é isso. Quando se emite esse conceito, ele joga muito sem a bola.
É, no caso, ele tem problemas
com a bola.
É o famoso inimigo da bola.
Né? É, inimigo da bola.
Mas acho que ele foi mais pela estatura. E mesmo assim, ele teve um cruzamento que o Hugo Malo conseguiu tirar de cabeça da direção dele, do João Magno. Então, defensivamente, ok, né? O Coudet até fez questão de destacar aí os jogos seguidos sem sofrer gols. Mas foi um jogo muito pobre ofensivamente do Inter. Ah,
é ver o copo muito... meio cheio, né?
Falar é que ele agora
sem sofrer gols.
Né? Como é que é? Só notícias positivas, né? Que o
consumir
pessoal merda do Inter quer.
É que no A1 a gente falou, né, Benfica? Os dois lados. O Inter não toma gol a 4, mas não faz a 3 também, né? E é o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, só à frente do Vasco.
Ele não sofre gols a
4.
É, mas tem que dar uma compensada na frente, né? E aí como é que vai compensar se só o Valência faz gols, né?
Tá faltando...
Eu quero mandar um abraço pro Ribeiro Neto, tá? Porque o Ribeiro Neto, ele... Tem o New canal lá, ele destacou o seguinte, né? Que era melhor pro Inter pegar o Fluminense na próxima fase da Libertadores, porque o Inter não sabe furar retrancas. E o Olímpia provavelmente faria uma retranca no jogo do Beira-Rio e lá faria uma pressão daquele jeito e de repente o Inter se
complicaria.
O
Ribeiro tem razão.
Eu concordo com o Ribeiro também. E ontem eu acho que a gente viu, não vou dizer uma prova, mas um exemplo disso. O Goiás fechado, mesmo em casa, aliás, sábado, né? Não teve vergonha de se fechar em casa e o Inter não criou nada. Como disse o Calvi, o Inter criou quando o zagueiro entregou.
Mas por essa tese, o Fluminense faria uma retranca?
Não, o Fluminense deixa jogar aqui.
Não, o Inter é quem gosta. Faz retranca e impõe dificuldades ao Inter.
Sim, mas então não é melhor pegar o Fluminense?
Isso, né? É isso que ele acha.
Não, essa é a tese.
Ah, o Ribeiro
é o melhor é o Fluminense, porque é o contrário do Olímpia, que poderia vir aqui armar um retrancão e o Inter ter dificuldades pela decisão ser fora.
Mas acho que eu também estou achando que... Eu sempre achei que era melhor pegar o Fluminense, mas pelo fator de jogar em casa.
É que pode parecer estranho, né, Benfica? Alguém dizer assim, mas como vocês acham melhor o Fluminense é muito mais time que o Olímpia. Só que aí entra isso que a gente tá falando, postura de time, característica, como o Inter se comporta contra essas equipes.
Não, e ele dá espaço também para jogar, né, porque é um time que...
Isso, joga e deixa jogar.
Assim como o Inter avança linhas, as suas linhas para jogar em casa e deixa o campo aberto na possibilidade do contra-ataque, isso aí pode ficar a feição do Inter também no jogo.
E outra, Daniel, você citou agora a linha alta, esse é um ponto do trabalho do Coudet que até eu já queria pontuar ainda antes, quando o Inter estava até vencendo na Libertadores, mas por conta dos assuntos, né, que se sobrepõem, a gente acaba deixando passar. Mas eu não sei se por uma adaptação ou se por uma escolha do Coudet ou se por uma incapacidade talvez dos jogadores... Mas esse Inter, comparado ao Inter do Coudet lá atrás, é um Inter que pressiona menos a defesa adversária. Eu não sei se por uma questão física dos atacantes,
do
Alan Patrick, né? Do Valência, não sei. Não sei se é uma orientação do Coudet, não sei se os jogadores não conseguem aplicar. Mas o Inter tem roubado poucas bolas no campo de ataque. Porque eu lembro da primeira passagem do Eduardo Coudet, que o Inter roubava muita bola no campo de ataque... Estava muito próximo do gol, porque roubava do zagueiro, roubava do primeiro volante. Em 3 toques já estava na cara do gol. E eu não consigo mais ver isso hoje no time do Inter. É um time que pressiona menos o adversário e consegue, por consequência, menos roubadas de bola. Não sei, de novo, se é uma adaptação por conta do elenco, das características, ou se de fato os jogadores não conseguiram ainda assimilar essa questão. Mas isso é importante até para o que o Bruno falou. Às vezes tu não cria... muitas chances. Ah, tu vai enfrentar, por exemplo, o Olímpia. Tu não vai... Às vezes tu não vai conseguir criar muito sobre uma retranca, mas às vezes tu rouba uma bola, faz uma pressão na saída, acelera um passe e já tá na cara do gol. Então isso é importante também para esses contextos, como foi ontem a partida contra o Goiás, sábado, perdão, e o Calvin ressaltou, né? Duas entregadas da defesa do Goiás e o Inter não aproveitou.
Deixa eu mandar um abraço pro Xandão, Alexandre Pretzel, tá lá em São Paulo acompanhando aqui. O time não cria, não chuta, não faz gols. Saldo de menos 7.
Comentou o jogo, né? O Pretzel.
Acho que ele foi comentarista do jogo,
Bandeirantes.
Né? É. Qual é a garantia de não cair? Evidente que a ameaça existe. O Inter fez 17 gols em 22 jogos. Boa, Xandão, tamo junto.
E tem algumas coisas.
O Internacional tá entre a cruz e a espada, né? Porque ao mesmo tempo que ele vive a euforia da Libertadores, há uma preocupação em relação ao Campeonato Brasileiro. Não há
tem que haver isso. Tem que haver mesmo, né? Embora eu ache assim que. Já falei aqui
os times. Mas será que o time está demonstrando essa preocupação no brasileiro? Me parece que não pelo espírito do Inter nos jogos.
Até a minha preocupação ainda não está relacionada à zona do rebaixamento, em que os times pouco pontuam lá embaixo, né? Tanto que o Inter não venceu e abriu mais um ponto em relação ao começo da rodada. A preocupação.
Até para te ajudar, como diria o Sinotti, embora você não precise. Eu acho que fazia tempo que um time da zona de baixo não ganhava o jogo. O América Mineiro ganhou, né?
Mas só para sair da lanterna, mas né?
Ganhou porque era o Santos, que é outro time que estava embaixo.
Por isso que eu acho assim que, mesmo que haja uma preocupação, ainda não é o caso. O
Bahia e Vasco se enfrentaram e conseguiram empatar.
A questão é
o jogo Vasco ontem merecia ter vencido.
Cara, que arrependimento, cara. Ontem foi uma overdose futebolística. Fiz o jogo do Grêmio, depois assisti Corinthians e Palmeiras. E aí, ao invés de eu dormir às 7 horas, eu não muito satisfeito, eu fui assistir Vasco e Bahia e Vasco.
É vacilo.
Não, brincadeira. Aí eu mereço, né?
Não, você deveria ter dormido na hora do jogo do Palmeiras, que foi muito pior do que o jogo do Vasco.
Pai, eu achei um jogo
inteiro. O jogo do Palmeiras teve só aquela chance no final
da partida. Mas é duelo de grandes, né, Benfica?
Mas não justificaram o tamanho.
Clássico.
Eu não vi
na o prática, clássico. Eu diria o cara, aquele clássico é clássico e vice-versa.
Mas ontem não valeu essa regra aí. O jogo do Bahia, olha, o nosso francês lá,
Payet.
Jogou muito, cara.
Ah, ele é muito bom jogador.
Jogou muito.
Pra realidade do futebol brasileiro hoje, ele é muito bom jogador.
Acho que o Inter tem que se preocupar com o Vasco só.
Lá na zona de mas a questão, para mim, a preocupação, já tenho falado bastante sobre isso, né? É com a vaga na Libertadores da América, né? Eu, pelo menos, vejo que o Inter não é um time para jogar Sul-Americana em 2024. E ele está se colocando numa situação em que ou ele ganha Libertadores, ou ele vai ter que jogar lá contra a Guairenha, contra Aragua, esses times ali com viagens longas, campos terríveis, jogadores horríveis, transmissão que o cara tem que achar qual é o canal que tá passando, com a imagem embaçada. Tá
traumatizado, eu acho.
Copa Sul-Americana, especialmente fase de grupos, é um negócio terrível, que eu acho que não combina.
Jogo contra o 9 de outubro.
Não acho que não combina com a grandeza da dupla Grenal, ainda mais com tantas vagas.
Tava discutindo contra quem foi?
Aragua.
Aragua.
Grêmio do Thiago Nunes ainda.
Show do Luiz Fernando.
Exatamente.
Mas o para mim, assim, algumas questões ainda que acho que são da alçada do treinador e que ainda não vi grandes explicações. Por exemplo, por que insistência no Depena? Ou a hora é lateral esquerdo, a hora é meia, não tá jogando bem nenhuma. Não teve um bom jogo do Depena ainda sob o comando do Eduardo Cudê. Por que ele está ganhando oportunidades? Pelas coisas que ele está fazendo dentro de campo, eu acredito que não é. Não é assim, ele está rendendo bem dentro de campo, por isso está ganhando chances. Precisa ter alguma explicação.
Sim, concordo.
Porque é um jogador que, mais uma vez, foi muito mal. Muito mal. Só que ele...
Ô, Calvin, e sobre essa questão de objetivo, né? São 10 pontos hoje do G6, né? Embora tenha a possibilidade de abrir mais vagas aí, provavelmente vai abrir. Mas, vamos lá. Eu defendo o Inter... Porque eu acho que algumas vezes o Inter tem que colocar reservas mesmo, tem que priorizar Libertadores, isso é o que tem pra ganhar nesse ano. Só que sábado era um jogo que pra ganhar, né? Era um jogo com os titulares, um jogo que o Inter teve tempo pra descansar, que o Inter vai ter uma longa parada agora.
Tem dois jogos, Bruno, que fogem.
Jogo não dava,
que fogem dessa tese. O jogo do Cuiabá, que o Inter foi com os titulares e perdeu em casa. Esse não deveria ter perdido. E o jogo contra o Goiás, que foi no sábado. Os outros, o Inter poupou. até conseguiu um empate contra o Corinthians no final do jogo e tal. Mas
isso com
o
Cudê, né?
O problema não é tu poupar.
Um empate com o Cruzeiro em casa que não dava também.
Isso é uma, o problema não é tu poupar. O problema é tu, quando colocar a força máxima, também não conseguir vencer. Isso, porque aí mostra que o problema não é só as peças.
Isso é um negócio que está impregnado no Inter. Cara, o Internacional perdeu um campeonato porque não ganhou do Sport no Beira-Rio, cara.
Foi 2020, né?
Pô, pelo amor de Deus, o Inter como um ciclo... Bom, a única vez que eu me lembro, que eu me recordo, que o Inter... Não, eu acho que até no ano que o Internacional caiu, o Inter fez pouco ponto contra os rebaixados. No ano que o Inter caiu. O campeonato entre eles ali, né, pegando o Inter mais quatro, três que caíram junto e um que escapou, a pontuação do Internacional também foi ruim.
Sim, o Inter ganhou do Flamengo naquele ano, por
exemplo. É uma dificuldade para conseguir ganhar dos menores, cara. O Goiás, com todo o respeito, né? O Ribeiro usou um dedo, dói de ruim, né?
Santa Cruz, se não me engano, naquele ano ganha do Inter no Beira-Rio, né? Até com o gol do Léo Moura.
Eu acho que foi. Foi Léo Moura, hoje, qual é a série que tá o Santa Cruz hoje, meu?
Nenhuma. Não, nenhuma. Santa Cruz não tem série mais.
Ah, é verdade.
Meu Deus.
Mas isso que a gente tá falando aqui...
tradicional, né?
Nossa, torcida enorme.
É. Sobre o Inter não vencer times pequenos ou pontuar menos, acho que vai também na linha daquilo que a gente falava antes, né? Do Inter não conseguir... historicamente, já nos últimos anos, furar essas retrancas, né? Porque historicamente os times menores tendem a se defender mais contra o Internacional, e acho que também se explica por isso.
De time e de treinador, né? Porque quando teve um treinador com característica ofensiva, não tinha um time. Agora eu acho que o Inter tem peças melhores, só que o Cudê recém chegou também, né? Então, de repente leva um tempo.
1:18 para todo torcedor existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Lembrando que a KTO leva o gauchão de futsal às quadras de todo o Rio Grande. Entra lá em KTO.com e te cadastra. KTO.com, onde a diversão acontece. Setembro é o mês do aniversário ABT. Visite nossas lojas, temos surpresas especiais para você. Com mais de 20 mil itens em estoque, lá você encontra material elétrico, fios e cabos, ferramentas, iluminação, hidráulica, EPI e material de rede. Visite a ABT em Porto Alegre, São Pedro 934, Eduardo Prado 1941, em Itajaí, na rua Egon Miller, número 71, bairro Ressacada. Fone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br. 1:19, já voltamos com o apito final aqui na Rádio Bandeirantes FM 94,9.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Agora, na Rádio Bandeirantes, Band Motores, com César Bresolim.
Oferecimento, Audi Center Porto Alegre, Caxias do Sul, no Insta, @topcar.audi. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vem pra DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada ou na Protásio Alves. GP Pneus, seu auto center de confiança.
Olá, campeões! E a motocicleta mais vendida do Brasil, a Honda CG, está nas ruas com a linha 2024. Com preço a partir de R$14.000, a moto ganha novas opções de cores. A nova Honda CG segue com motor monocilíndrico de 4 tempos e 15 CVs de potência com transmissão de 5 marchas. O modelo CG tem 3 anos de garantia, sem limite de quilometragem, e a troca de óleo é gratuita em 7 revisões. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
A Aproveite neste mês o Audi A3 com taxa zero na Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. Condições especiais de financiamento com 60% de entrada, mais 24 parcelas. O A3 tem alma esportiva, conforto e desempenho num só carro, capaz de receber perfeitamente a sua família. No interior, a sofisticação atrai o motorista. Conheça o Audi A3 no Insta, @topcar.audi.
Welcome to the top.
No trânsito e cida.
Rádio Bandeirantes.
Veículos zero quilômetro, seminovos ou peças e serviços para o seu Renault é na DR Sul. São duas lojas com a qualidade do Grupo DR Sul, que tem 24 concessionárias no estado. Vem para a DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada 2097 e na Protásio Alves 4383. No trânsito, escolha a vida.
A Esponqueado Chevrolet é a maior rede de concessionária do Rio Grande do Sul com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet. Seja em oficina, peças ou acessórios, conta também com a Esponqueado Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade. E a Citycar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Cinto de segurança salva vidas.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, Whats 99558-6540.
A tradicional corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, na Casa do Tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogremio.com.br e garanta sua inscrição.
Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo. A Stara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos, que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade, que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. E positivo é fazer com a Stara.
Quando um clássico nasce, é para ser apreciado. Quando ele retorna, é para entrar para a história mais uma vez. A vinícola Maison Forestier voltou com toda a tradição francesa para te surpreender novamente. E vem ao lado da Grand Legado, outra grande marca de vinhos e espumantes premiados internacionalmente. Maison Forestier e Grand Legado, duas grandes marcas, dois grandes brindes. Aprecie com moderação.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes.
Apito final.
Uma hora mais 25 minutos, 18,7 a temperatura, ABT, material, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material. Só não cura a dor de amor. É que eu faz tempo que eu não faço rádio, Michel. Eu esqueci que eu tenho que estar olhando pro, eu tenho que estar próximo do microfone. Tô começando, né, ô Benfica?
Eu também.
Releva que eu tô começando. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, KTO.com, de adversão acontece. Recado pra você, aquela dor que fica após o futebol, aqueles maus jeitos, a dica é acalmador contra dores. O mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais, com uma fórmula exclusiva. Ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize o Calmador contra dores. Encontre na rede de farmácias Sanar. E o Grêmio, hein? O Grêmio venceu mais uma. Aliás, o Calvin ficou a semana inteira falando e agora tem mais um jogo para acrescentar, né? Que o Cuiabá é um time que...
Deixa eu só falar uma coisa, né, antes de entrar.
Será que dá? Vai ter dificuldade, Calvin? Olha, esse time toma 2-0, tá tomando 2-0 seguido.
Me permita, Daniel, antes de entrar no jogo aqui, dizer, eu não conheço melhor pessoa do que o Daverson.
Mas que figura notável.
Cara espetacular.
Cara que faz bem pro futebol.
Eu tenho uma opinião. Vou ficar quieto, não.
Se tu falar mal do Daverson,
não,
chega aqui e diz,
daqui a pouco
tu Sonda... chega num... Não, é esse momento... Não, Sonda, vou te dar um presente que tu merece. Parabéns.
Não, daqui a pouco
o final de ano vai ganhar o troféu da
O cara tá num programa de debate e diz o seguinte: eu tenho uma opinião,
vou
mas
guardar,
eu
vou dar uma
opinião.
Ah, não, não, é daqui a pouco o Sonda. Não. Daqui a pouco o Sonda nos convence.
Ele vai me dar uma chinelada daqui depois, a pouco, ele guarda.
Daqui não. A pouco o Sonda nos convence, e pode ser uma informação, de que é tudo fingido.
Não, eu não.
Só se for isso.
É um não, eu não.
Porque ele é
mais ou menos. Eu não duvido que o Daverson seja uma boa pessoa, não duvido que ele seja de fato. Que ele tenha alguns miolos a menos e tal, faça algumas que coisas. Isso,
mas que grande elogio, eu ficaria sensibilizado.
Talvez nós tenhamos a menos do que ele.
Mas assim, acho que deu uma acentuada nos últimos tempos, né? Ele tá dando uma forçadinha, né? Não é possível.
Tu acha que ele quer estar em evidência?
Mas assim, não, claro, foi a festa da Zona Mista da Arena, todo mundo parou pra...
Tá, mas ele, foto, mas ele foi e os caras tiraram foto com sim, ele.
Não, eu acho que esse ano tá um pouco mais forte essa questão do personagem Daverson.
As pessoas só foram nele porque quiseram. Não foi ele que pediu o pessoal, cara, se aproxime, não. É, não. Ele tava passando as pessoas.
Ele parou a entrevista pra atender o celular, pô. Aí, as câmeras dele, não. Não, vou atender aqui.
Aí, assim, ó, tem um detalhe, tá? Ele é que a gente não tá acostumado. Ele é o tipo de cara que se tu chegar e pedir pra falar, ele fala.
O rei Dadá, falei ontem, é o rei Dadá, vocês jovens não conheceram.
Ele falou duas vezes no pós-jogo ontem. Ele falou na saída de campo, tomou banho, voltou e falou de novo.
Ele foi o cara, pô, ele é um cara que faz bem, assim, ó.
Faz bem.
É agradável.
Tá, mas aí, né? Ontem,
por exemplo... Às vezes tropeça na bola, tem um probleminha, mas é agradável, né?
Não, ontem, por exemplo, ele chegou a dizer, né, que...
É um baita cara.
Pra vir pro Grêmio no ano que vem, dependeria do presidente.
Aí também
como é o seguinte, como é que a torcida do Cuiabá recebe isso?
Isso é, tu tá usando. Ah, mas para aí, Sonda, não faz isso. Sonda.
Não, mas. Não faz isso. O cara fala lá que ama o Cuiabá, que não sei o quê.
Eu
amo o Cuiabá,
eu quero cumprir o meu contrato depois, quem sabe. O Cuiabá pode querer.
Não, mas olha só.
Mas é que a gente. Eu critico porque eu não gostaria que fosse igual.
Dias atrás, no programa.
Alguém pergunta para o jogador da dupla: vai jogar no Corinthians? Ah, depende do presidente.
Não, a gente
tropeçou, aí ele tropeçou, mas não dá pra também a gente achar que por esse tropeço o cara tá...
Não, dias atrás, eu não tenho críticas ao Daverson, só acho que ele força um pouco.
Dias atrás, é que você não para pra me ouvir,
vai lá,
Leonardo, filho, Sonda, vai, tô brincando.
Ele é imperativo.
Dias atrás, o Daverson ou o Sonda? Dias atrás, no Boleiragem, aí ao contrário do que ele foi, e ontem foi um erro dele realmente, ele foi entrevistado lá pelo Roger, pelo Caio Ribeiro, e aí, eu acho que o Caio Ribeiro, o Roger, você é um cara aí que hoje está no Cuiabá, né? Mas você viveu, jogou na Europa.
Não, os caras faltaram perguntar o seguinte: como é que é estar na M agora? Os caras só faltaram dizer isso para ele.
É, e ele saiu muito bem. Não. O meu grande momento é esse de hoje. Ele deu uma valorizada no Cuiabá.
Claro.
Ontem ele pisou na bola, mas ele valorizou já.
Só deixando claro, tá? Não tenho nenhuma crítica ao Daverson, não sou hater. Gosto muito do Daverson. Gosto dele até mais dentro de campo do que fora. Eu só acho que esse personagem, ele se acentuou nos últimos tempos.
Mas eu acho forçado, tá?
Eu também acho um pouco, cara. Eu vi uma entrevista dele, cara. Os caras perguntaram sobre a tela de celular, ele falando, né? E ele deixou escapar assim: ah, até eu tenho a minha esposa na tela de celular e tal. Ah, como é que é? Ah, na tela bloqueada, ela tá com os olhos fechados. Quando eu desbloqueio o celular, ela aparece com os olhos abertos. E ele mostrou, cara. Pô, rolava rindo.
Ah, eu quero engraçado.
Eu quero engraçado, meu. Claro.
A minha única dúvida em relação ao que o Daverson falou na zona mista é que agora eu não sei se é Rodrigo Eli ou Rodrigo L.
Não, eu recebi uma informação ontem, tá? De um parceiraço meu que jogou com o Rodrigo Eli no Grêmio.
Tá.
Ele disse assim: cara, o Daverson errou o nome, é Rodrigo Eli.
Não, mas o cara é padrinho de casamento.
Eu joguei com ele no Grêmio, e aí eu disse, pô, mas ele... é o Davidson.
Falei, tem a jornada ontem. Eu falei, olha, não dá pra confiar no Davidson.
O é padrinho de casamento do cara.
Aí ele forçou, viu? Ele quis gerar notícia, o Sonda. Ele quis errar o nome pra...
Não, é que esse personagem, ele é positivo não, pro Davidson.
Não, é um personagem.
Porque, vamos lá, a 13...
Mas eu acho que ele... Olha só a diferença. Ele é um personagem, ele não faz um personagem. Tem essa diferença.
Não sei.
Eu não acho ele forçado, eu acho que ele é um personagem natural.
Porque há dois, três anos, o Davidson era até motivo de piada, assim, né? Em relação ao futebol. Se tirava muito o Davidson pra um cara ruim, pra um cara que não tinha qualidade... O cara que tava num time maior do que o futebol dele. E o personagem hoje que ele está, ou se ele é esse personagem, enfim, não sei. O personagem hoje que ele adota, que ele se apresenta, ele é muito positivo pro Davidson, porque ele traz justamente isso que a gente tá falando. Pô, as pessoas simpatizam com ele, as pessoas começam a enxergar de fato que ele é um jogador que tem qualidade.
Não, ele falou,
é um
ele que falou na Zona Mista que tem muito tem a ver com o PP. Com a aproximação de questões religiosas, né? Que o Davidson falou que o PP, na época do Cuiabá, ele ficou mais próximo e aí concentrou mais em jogar futebol e tal. Então, mas me chamou atenção.
É positivo pra ele essa visão que ele é um cara maluco do bem.
Eu já não sei se isso é positivo, tá? Eu não sei se isso é positivo.
Eu tenho certeza.
Porque eu acho que isso faz com que alguns dirigentes não queiram contratar ele.
A questão religiosa?
Não religiosa.
É o estilo?
O estilo dele.
Ah, o estilo?
Eu acho que não, cara. Eu acho que dentro de campo...
Tu lembra do Lisca? O Lisca também, é Lisca doido, não vamos contratar. Ah, mas o cara fez um baita trabalho lá na América Mineira. Ah,
diferente o cara ser doido, ser treinador do time e ser centroavante.
Não.
Quantos gols ele tem?
Tá, mas é que
só até romantiza o cara doido.
Hoje doido. O Davidson tá...
Isso aí é verdade.
Esse personagem é muito melhor, né, dessa passagem de Cuiabá pra frente do que do Palmeiras pra trás. Sim. Porque antes ele era expulso, vira e mexe, briga. Se envolvia confusão. Hoje não, hoje é só, entre aspas, palhaçada o que ele faz. Não é confusão não que atrapalha o time.
Hoje ele é o rei da
que tá. Essa postura mudou.
É um meme.
Essa postura, a dele do Palmeiras era uma e agora no Cuiabá é outra.
E eu acho que existe
que é um pouco fabricado esse...
Eu acho que existe um pouco de preconceito, assim. Infelizmente. Eu acho que muitos dirigentes podem não contratar o Davidson por conta desse estilo dele.
Tem razão.
Infelizmente.
Tem razão.
Mas assim, eu
acho que mais pelo estilo do Palmeiras tinha esse preconceito do que hoje.
Mas tem um negócio que é o seguinte, bola pesa, né?
Não,
mas ele melhorou como
ele
jogador.
Ele sabe fazer gol.
Né? Ele é bom jogador.
Com a bola
é
no
jogador.
Pé ele tem dificuldade, mas ele sabe fazer gol.
Ele mesmo já falou, né? Que ele não. O negócio dele é fazer gol. Que... É. Bem na linha do Dadá, assim também.
O Dadá uma vez disse, né? Chegou, reuniu os caras no vestiário. Vocês ficarem nessa frescura aí, eu vou sair. Eu não sei jogar bola.
Isso.
O negócio é fazer gol.
Ele falava pro Valdomiro e o Lula. Não cruza a bola tão bem assim que eu erro. Cruza mal, porque aí eu dou um jeito de fazer o gol. Cara, é fantástico isso.
Mas olha... Grêmio, essa reação do Grêmio, hein? Porque o Grêmio conseguiu fazer 3 contra o Cruzeiro, 2 contra o Cuiabá, 5 gols, 2 jogos.
Né? Não e nenhum gol, sofrido.
Não tomou gol, né? Desmanchando o esquema de 3 zagueiros, veja só, né? E o meio-campo do Grêmio ontem, né? Porque acho que tem só ali o Carbajo que deu a destoada, né? Porque...
Eu acho que o Carbajo é um cara tímido. Eu acho que é isso. O cara não tá completo.
Ele sentiu, tá?
Às vezes tá bem, às vezes tá mal.
É o oposto do Davidson.
Ele foi convocado, né? Saiu a convocação para os jogos contra o Chile, né? Dia 8, né? E dia 12 tem contra
Equador.
O Equador lá fora.
Bom, o Grêmio joga dia 14, né?
É. E essa convocação é muito mais pelo que ele joga na seleção do que pelo que ele tá jogando no Grêmio.
É. Bom, o Bielsa é um cara estranho, né? Ele não convoca o Soares e convoca o Carbajo.
Aliás, eu sugiro
pra que...
Pra
que convocar o Soares?
Eu vou levar o Depena.
Porque eu sugiro que... centroavante...
Mas não vai estar na próxima Copa, ele tem que preparar o próximo.
Mas ele tem que se garantir na próxima. Pra
na próxima Copa, ele tem que se classificar. Se
mas será que ele vai classificar de um jeito e vai jogar de
outro? Pô, tem 6 vagas, mais uma repescagem agora de 10 países. Ah, não, para agora pra classificar...
Nós estamos falando da seleção do Uruguai.
Então leva o time sub-14. Leva o time sub-14.
Ô, Benfica, nós estamos falando da seleção do Uruguai, né?
Vamos ver os atacantes que ele
levou. Porque tem o cara e não convoca.
É que eu acho que não é só o Bielsa, né? Talvez a própria confederação
já esteja. Darwin Núñez.
Né? Não é com o Soares, porque o Cavani não foi também, né?
Aliás,
não
enquanto o som da procura aí, falar em procurar, procurem um vídeo de Marcelo Bielsa treinando o Leeds United, em que ele senta no aqueles cooler de energético.
Sim, fazia isso.
E tem um copo de café em cima, ele senta no copo de café. Uma das coisas mais engraçadas, a reação dele, cara.
Tem o, vamos lá, atacante, tá? Né? Foi bem maravilhoso. Não tá separado por posição, ó. Vamos lá, tem o Canobi do Atlético, que é mais ponta. É
o Canobi, o ser convocado.
Tem o Facundo Torres, que é um meia que chega, né? Um meia atacante. Tem o Brian Rodrigues, que é aquele ponta que interessou o Inter, o Grêmio também olhou nos últimos tempos, o cara que joga na MLS. Tem o Facundo Pelistri, que o Calvin pode ter mais propriedade para falar. Né?
O Grêmio tentou, e é um nome tentou que agrada também demais o presidente joga do Grêmio, né?
Foi do United, não sei. Chegou não, está, a jogar
está,
no United?
Está na mais temporada, apesar tá de não estar ganhando muitas oportunidades.
Tá, aí tem o De La Cruz do River, que parece é meia também. Crítica,
o técnico, sim, isso, sim, estou
campanha tem rádio. Vamos lá, o centroavante, o grande centroavante é o Darwin Núñez, né? Que é o atacante do Liverpool.
Não, aí é brabo, tá? É, porque eu não sei até, acho que foi convocado também o Thiago Borbas, né? Do Bragantino.
Eu acho que não.
Não?
Não, não tá. Não foi. Porque foi o Maximiliano Gomes, Darwin Núñez, Christian Oliveira.
Tá bom.
Cara, é que tu tem o Darwin Núñez, assim, claro, não é nem perto do Soares, mas tu tem que preparar o cara pro, não, pra prepara, assumir. Então,
né? Prepara na reserva e bota o melhor pra e convoca o melhor. É isso que eu não entendo,
não sei,
cara. Tu tá disputando uma possibilidade de jogar a Copa do Mundo. Tu tem que te garantir depois que tiver tudo.
Será que o Equador corre riscos de não ir? Convocou o Valência. Corre.
Mas Valência vai estar na próxima Copa, né? 37?
Não, mas acho a questão que agora é só garantir a vaga. Nem precisa do Valência para garantir a vaga.
Mas olha só, Daniel, eu tô assim, achando bem interessante essa... A nossa enquete, por exemplo, hoje pergunta se o torcedor acredita no título, né?
Sim.
E eu acho que ela é uma enquete jornalística, porque o Grêmio acredita no título.
Podemos falar sobre isso depois, claro, que eu tenho que fazer um intervalo com agora, certeza. Uma hora mais 37 minutos. O restaurante... Bah, mas... esse som daí, ó. O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks. Considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutora Timóteo, 465 na descida
do Toparcão. O já era assim, Bruno e Calvin,
eu tô impactado
da Rádio Grenal lá.
Eu tô impressionado com o som dele. Eu achava um cara, assim, bem tranquilo. Ele é tranquilo, mas às vezes, né, tem um quesinho de maldade no coração.
Ele tem uns miolos a menos.
Ele disse do Deus. Intervalo e já voltamos.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
O avião da Gol colidiu com outro. Pelé
está de costas para o gol.
Como é que está o futebol argentino, o Diego Maradona?
Maradona.
Somos o Exército Nacional. Está em liberdade.
Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Setembro é o mês de aniversário ABT. Visite nossas lojas. Temos surpresas especiais para você. Com mais de 20 mil itens em estoque. Lá você encontra material elétrico, fios e cabos, ferramentas, iluminação, hidráulica, EPI e material de rede. Visite a ABT em Porto Alegre, na Avenida São Pedro, 934, e na Avenida Eduardo Prado, 1941, em Itajaí, na Rua Egon Miller, 71, bairro Ressacada. Fone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br.
Rádio Bandeirantes.
É hora de Libertadores e a KTO entra em campo com você. Agora todo jogo é uma decisão e a ousadia vale a pena. Cada aposta certa vale pontos e você pode ganhar até um Maracanã lotado de free bet. Então arrisca, pra cima, vamos junto, rumo ao Maraca com a KTO.com. Site para maior de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
A Esponqueado Chevrolet é a maior rede de concessionária do Rio Grande do Sul com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet, seja em oficina, peças ou acessórios. Conta também com a Esponqueado Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade. E a Citycar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Cinto de segurança salva vidas.
Fala, minha gente, tudo certo? JB quem tá falando. Eu tô aqui pra lembrar que a Marquespan, isso aí, a Marquespan, é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha, atendendo milhares de comércios. Os caras vão desde mini mercados até grandes redes de supermercados e vem fazendo mais do que clientes, e sim grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado preferido se o cacetinho deles é da Marquespan, pois esse eu assino embaixo. Marquespan. Para nós, o pão é sagrado.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Chega de chuveiro frio. Tá aí o Trilegal especial para dar um calorão. Com carro, carrão e caro. Um Camaro V8 de R$500 mil para derreter tudo. E no Trilegal especial tem mais carro por aí. Tem Fiat Argo, um Peugeot e mais 30 rodadas de 5 mil. Garanta o seu Trilegal especial. Você ajuda a pai e concorre a carro, carrão e Camaro. Aí é Trilegal.
Aprenda marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudodeshare.com.br ou no Instagram, @tudodeshare. Não fique para trás, invista na sua qualificação.
Olá, aqui é o Marcos Frota. Você pode não perceber, mas assim como eu, já é um doador. Quantas vezes você doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, está doando seu coração. Seja também um doador de órgãos. Avise a sua família. Quando você doa, o amor vive. Uma campanha da Secretaria da Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Apoio Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes.
Apito final.
E 43, 18,7 a temperatura. ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Bruno Soares. Vamos retomar esse assunto aí neste último bloco do apito final.
Não, eu quero
que o Inter vai falar.
Foi impactante. Eu tô com um pouco de medo do Benfica, não sei se eu vou falar.
Não. Você tem que estar com medo do cara que tá do seu lado aí. Em mim você tem um amigo.
Tá bom.
Bruno Soares.
Não, é que assim, ó.
Escorrer assim no cantinho.
Ah, não.
Tá só esperando.
Bora, hoje tá demais.
Segunda-feira.
Tá demais.
Tá demais.
Mas a nossa enquete hoje, feita pela Valentina Biazon, ela é jornalística, porque o Grêmio diz que acredita no título, e aí o Grêmio entra o Renato, alguns jogadores falaram sobre isso na Zona Mista ontem. E
mais do que isso, Bruno. Viu o Diogo Ross falando que é uma coisa de vestiário mesmo.
É.
O Grêmio acreditando que possa ser campeão.
Só que aí vai entrar uma interpretação minha, tá? Não é uma informação. Eu acho que o Renato está fazendo isso para que deixe o grupo mobilizado. Porque se tu fala só em vaga na Libertadores, sei lá, tem cara que, ah, nem sei se eu vou estar aqui ano que vem, né? O Bitello, por exemplo, pode ser vendido, o Soares não vai ficar. Então tu meio que desmobiliza o grupo. Então vamos lá, vamos mirar no título, que é muito difícil, e daí a gente pega a vaga.
Bem sacado isso aí, porque daqui a pouco você conseguir uma vaga, Você não precisa ganhar todos os jogos.
É, exato. E daí daqui a pouco tu nem a vaga consegue nesse pensamento, né?
Pode dar tudo errado.
E o Renato é extremamente inteligente. Então eu acho que ele tá... Acho, né? Que ele tá fazendo dessa forma, pensando por isso. Mas vamos lá. Eu não consigo acreditar no Grêmio campeão brasileiro, sinceramente, assim. Por isso que eu disse, a enquete é jornalística, o assunto não, o Grêmio fala... Mas vamos lá, né?
Tem que acontecer muita coisa.
Na minha opinião, olha, eu pedindo licença pro Paulinho Pires aqui, que é o melhor plantão que a gente tem nesse estado. Eu fiz toda a matemática no final de semana, tá? Eu parei, peguei papel, calculadora, tudo, e cheguei
tava
na...
de folga ontem?
Não, depois que cheguei em casa.
Eu tava ouvindo a jornada, só um... Depois os números que o Paulinho colocou na jornada foram, assim, determinantes pro meu, pra minha opinião, mas...
Não, eu cheguei no número. Cheguei no número de chance do Grêmio, assim, depois de 3 horas calculando. A chance do Grêmio ganhar o Brasileirão é zero.
Essa é a chance.
Que é muito loucura difícil. Isso, cara.
É muito difícil.
Tem como 0%? Nisso. O Fluminense, uma vez, tinha 99% de ser rebaixado e escapou do rebaixamento.
O pessoal em Curitiba não gostou muito, né?
Quebraram o estádio todo, né?
2009, isso.
2009, que loucura aquilo, né? Fred foi o grande herói do Fluminense.
Sim, Cuca e Fred.
Não, olha só, vamos simplificar o cálculo aí, Daniel. O Grêmio tem 5 jogos a partir de agora. A gente fez essa projeção ontem na jornada. E vamos fazer de novo aqui, cara. Minha opinião, Bragantino, jogo duro de ganhar lá em Bragança Paulista. Duro. O Corinthians lá em São Paulo também, né?
É, mas esse é um jogo que pode ganhar.
Eu acho que dá pra ganhar do Corinthians. Depois é o Palmeiras aqui na Arena. Acho que um empate, né, gente? Palmeiras não é imbatível, mas, sei lá, é um bom time, né? Então aí, num conjunto de 9 pontos, são ganha, 2.
Tá? Quando que é esse jogo do Palmeiras?
Ainda, né? Se o Grêmio ganha, olha só, se o Grêmio ganha do Botafogo, ganha do Corinthians, cara, o Grêmio diminui consideravelmente a diferença para esses dois, cara.
Não, mas eu quero só pegar o...
6. Vai para 6 nesse caso.
Tá. Só para se ter uma ideia, vocês estão colocando aí possibilidades de vitórias contra... Bragantino, que perdeu uma em casa em 11 jogos.
Eu não estou colocando.
Corinthians, que perdeu uma em casa em 10 jogos. Botafogo, perdeu agora essa, né? A primeira em casa em 12 jogos.
São essas... Não, eu não estou contando, mas o Botafogo...
O jogo em casa é contra o Palmeiras.
Não, mas o Botafogo não está nesse conjunto de 5 jogos, cara.
Palmeiras fora perdeu 2, ó.
Aí que tá, esse 12. Palmeiras talvez não poupe, né? Porque é o jogo anterior à semifinal contra o Boca, mas o jogo era no dia 21. Contra o Grêmio e 28 da Libertadores.
15 pontos o Grêmio faz.
Só pegar a sequência que a gente citou, o Botafogo, e não tem o Botafogo na sequência, né? É Bragantino fora, Corinthians fora, Palmeiras em casa, Fortaleza fora e Grenal fora.
Não tô pegando a sequência, eu tô pegando na situação.
Sim, entendi.
Não, mas vamos.
É que não vai chegar no Botafogo com essa diferença.
Não, olha assim, se perguntar o que tu acha, na minha opinião, menor chance. Tem a menor chance.
É zero.
Não tem.
É difícil o Botafogo cair a esse ponto e é difícil também imaginar que o Grêmio possa subir a ponto de aproveitar essa eventual queda do Botafogo, porque
agora, eu posso
tem Palmeiras, isso, tem Flamengo.
Pode. Eu posso pensar isso, o Grêmio não pode.
Isso, por isso que o Renato está sendo
tá
inteligente.
Certo, o Renato está certo.
É, isso aí. O Renato está sendo inteligente, agora não tem como a gente acreditar nisso.
Agora, o Rogério me mandou uma mensagem aqui, o Rogério Fernandes da Costa, é interessante. A última chance de disputar o título, o Grêmio colocou fora na sequência. Goiás, Vasco e Santos.
É? Sim. É isso aí?
Sim. É. Tu vê como pesa uma derrota nesse tipo de jogo, né? O tamanho do impacto que isso traz, né?
É, sim. E tem essas situações aí, além do Botafogo e das questões do Grêmio, que é esse histórico, que é muito ruim fora de casa, né? O Grêmio fora de casa é um time que soma poucos pontos. E ainda mais contra esses adversários fracos, nem assim conseguiu uma pontuação melhor. Tem a questão, né, que eu não sei exatamente ainda toda a explicação, mas ela é um fato de que o Soares é um grande jogador na arena, mas que fora de casa no Campeonato Brasileiro ainda não conseguiu ser. Ele ainda não conseguiu tudo que a gente vê na arena como visitante. E a partir do momento que o principal jogador do Grêmio não tem ido bem nas partidas fora de casa, é muito mais difícil de o Grêmio conseguir essas vitórias. Que precisaria pra melhorar a campanha.
É difícil acreditar. Então,
né? Hoje o padrão do Grêmio é fora de casa, às vezes consegue lá uma vitória rara, e em casa muito bom. Em casa é forte.
Quem é que pode ameaçar o Grêmio de ficar entre os quatro primeiros? Vaga.
Sim, vaga direto.
Quem pode ameaçar o Grêmio? Essa luta é mais fácil, né?
É.
Porque.
Dá uma olhada aqui.
Vão ter mais vagas diretas, né? A princípio. Do que só 4, né?
Então tá.
Mas vamos lá, tem Fluminense, tem Bragantino, o
Cap. Estão atrás do Grêmio esses.
Isso, o Atlético Paranaense teria que crescer bastante, o Fortaleza teria que crescer, o Galo também, 31 pontos, hoje há 8 do Grêmio.
Essa vaga não está garantida.
Mas tá bem, o Grêmio tá bem.
Não, o Grêmio tá bem, mas assim, tem muito campeonato e esse time do Grêmio não passa super confiança, assim, de que não, isso aí já deu.
Na verdade, até não sei, eu não sei se vão ter muito mais vagas diretas via Campeonato Brasileiro. Porque, por exemplo, final da Copa do Brasil é Flamengo e São Paulo. São Paulo hoje é 11º.
Sim.
Se o São Paulo ganha a Copa do Brasil, não aumenta lá no G4, porque o São Paulo tá abaixo, sim, dessa zona.
Subir muito.
Na Sul-Americana, é Corinthians e Fortaleza quem tem ainda possibilidade de títulos. O Corinthians é 13º.
13º, é.
Então, se o Corinthians ganha uma Sul-Americana, também não mexe lá no G4.
Fortaleza é 8º.
E Libertadores, bom, pensando no caso do Grêmio, o Inter, por exemplo, pode ser o campeão da Libertadores. O Inter é 14º, também não mexeria em G4 lá. Ficaria os quatro primeiros, os quinto e sexto na pré, e as outras três vagas de brasileiros para Libertadores seriam de times abaixo da sexta posição.
Boa. A gente acaba ficando com esse discurso, né, de...
O Grêmio seria
sempre
bom
vai abrir vaga, mas...
Podem ter 9 brasileiros na próxima Libertadores. Não obrigatoriamente serão os primeiros 9 do brasileiro.
Pode ser. Pro Grêmio seria bom que o Palmeiras ganhasse a Libertadores e que o Flamengo ganhasse a Copa do Brasil. Aí sim.
Isso. Lá em cima, e que, né, o Fortaleza ganhasse, porque tá ali também, pode subir, né?
Sul-Americana, é isso. Mas olha só, o Grêmio ganhou em sequência aí, ok, tem méritos. Mas, assim, ó, não mérito a ponto de pensar que o Grêmio pode brigar pelo título, né? E aí eu nem tô mais falando da diferença só pro Botafogo. Mas o Cruzeiro, uma derrocada, né? O Grêmio ganhando o Cruzeiro, jogando muito mal. O Cuiabá vinha perdendo quantos jogos seguidos aí de 2-0?
O Grêmio não ganhou do Santos, o Grêmio
é isso.
Ganhou do Vasco.
Não, eu sei, mas assim, então, pior ainda, né?
É que agora...
Não foi uma grande vitória do Grêmio,
agora,
assim...
Agora os jogos fora, são 4 jogos fora em 5, né? Os próximos. E os 4 de fora são complicados.
E o em casa também.
Tem Corinthians, tem Grenal, tem Fortaleza e tem Bragantino. 4 são times difíceis de jogar fora. Então aumenta ainda mais esse pessimismo, porque o Grêmio foi lá São Januário, sem torcida, sem pressão, no Vasco quase que implorando para perder o jogo e não conseguiu ganhar.
São 15 pontos, né? Eu acho que o Grêmio faz 5.
Isso aí dá um aproveitamento de 30%, 33%.
É baixo.
Teria que ser, 33, tem que ser pelo menos 50%,
como alguém falou. Vai ganhar uma, empatar duas e perder duas.
Bom, e o problema, caso esse desempenho seja ruim, é o reflexo na sequência do campeonato, que aí o moral baixa de novo, né?
E aí a gente vai começar a colocar em dúvida a vaga para Libertadores, inclusive, se for assim.
Por isso o Renato, essa luz alta do Renato aí, para manter o grupo mobilizado.
Tá certo.
Esse ponto aí é importante, né? E confirmando aquilo que o Soares chegou a dizer até, né? Na entrevista que foi gravada para o final de semana na ESPN, né? Ficou impressionado, assim, com a forma de gerir o grupo, né, do Renato. Isso é ambiente, né? Em pouco tempo se deu a resposta do impacto de uma eliminação.
A folga prometida, né? Que está sendo cumprida, a princípio, até sexta-feira.
É.
Na data FIFA. O Renato falou sobre isso.
Essa entrevista do Soares, aí, se fosse outro momento, né? Do Soares recém chegando, aquele encantamento com a torcida... teria muito mais impacto, audiência, né? Eu, por exemplo, vivo disso, mas não assisti a entrevista porque Soares é página virada.
Morreu quase, pra ti, né? Benfica.
Morreu pra mim.
Aliás, essa folga aí, hein? Demasiada, né?
Ah, tu tocou no ponto, às 1h54. Deixou pra amanhã.
Sabe por quê, Daniel? Porque ele não teve coragem de dizer antes. Daí
isso aí,
dizer.
Toma. Aí, ó. 1h54 ficamos por aqui com o apito final, o futebol em debate na Bandeirantes. Qual é o cardápio hoje, Calvin?
Não diga, Calvin.
Não. Qual é o cardápio? Não
diga. Tem frango.
É coxa? Sobre coxa?
Não falar.
Bom. Ah, faz tempo que eu não como.
Não, mas é um franguinho bom, Daniel. Franguinho bom.
Tchau, gente.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, apito final.